Agora são 11:07, 26 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, e nós estamos com o nosso temática desta manhã de quinta-feira, já entrando na sua última hora de programação. E como nós já havíamos anunciado desde o início da manhã, quando começamos o nosso programa às 9 horas, a reportagem da tua rádio começa hoje, uma série de programas, de entrevistas com os secretários municipais do Executivo de Lagoa Vermelha, que vão compor, já estão oficializados para compor essa nova gestão. O prefeito é o mesmo, mas muda o plano de governo, muda a gestão. É uma nova gestão a partir desse ano de 2021. E nós iniciamos com a Secretaria Municipal de Obras e Viação, que já tem seu secretário definido e anunciado pelo prefeito Bonotto, secretário Enio Merib Machado. Ele estava respondendo de forma interina durante esse período aí de transição, período eleitoral, mas está agora oficializado através do anúncio feito pelo prefeito Gustavo Bonotto. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios, Enio. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia à nossa comunidade de Lagoa.
Enio, você já estava respondendo há um bom tempo junto à secretaria, trabalhando como secretário e agora oficializado como secretário municipal de obras e viação. Como é que você recebeu essa efetivação do prefeito Gustavo Bonotto?
Rodimar, eu comecei a trabalhar, na verdade, na Secretaria de Obras há 2 anos. Vai fazer 2 anos agora, no mês de fevereiro. Eu iniciei meus trabalhos lá junto com o Éder Piardi, né? Quando ele assumiu a Secretaria de Obras junto com a da Agricultura, que ele já era secretário. Na época ele me convidou, eu trabalhei com ele lá. Durante todo o período que ele ficou lá, eu fiquei respondendo mais pela parte do interior, né? Estradas, enfim, todas as atividades do interior do município. Quando ele licenciou-se para concorrer ao cargo de vice-prefeito, eu assumi, então, a parte de secretário dessa Secretaria de Obras. Permaneci ali até o final do ano, né? Foi um ano de bastante trabalho, mas também com bastante dificuldade em razão de todas essas funções aí que todo mundo tem conhecimento. E também da eleição, né, que veio...
Acaba limitando também bastante coisa, né?
Exatamente. Final do ano agora, na montagem da nova equipe de trabalho aí, o prefeito me convidou a permanecer ali, né? Eu recebi um convite assim até com satisfação. Uma vez que eu já trabalhava ali, se ele me convidou é porque...
Estava gostando do serviço.
Alguma coisa deve ter dado certo, né, Rodimar? E então, pensamos, né, analisamos a situação e decidimos por permanecer, né, mais um período aí até que a gente esteja trabalhando e que seja... digamos assim, dando resultado.
Com certeza. Até porque, para você foi um desafio, né, Enio? Porque você, para quem te conhece, sabe, você é policial civil, aposentado, recebeu o convite para compor a administração numa atividade que não era comum da sua rotina de trabalho, foi um desafio para você. 2 anos de trabalho, tendo esse reconhecimento aí, sendo oficialmente o secretário, com certeza o objetivo foi atingido ao desafio que lhe foi proposto.
Pois é, realmente quando a gente inicia uma tarefa nova, né, uma atividade nova, digamos assim, você tem que ter um pouco de, digamos, de coragem até para assumir um desafio novo, sendo que é uma atividade que você nunca havia trabalhado nela, né? Nunca tinha exercido essa função. Eu vinha da área da segurança, né? Da delegacia de polícia, né? Trabalhei até me aposentar lá. No início parece uma coisa assim muito estranha, né? Mas na verdade é sempre é bom, a gente sempre aprende, todo dia a gente aprende alguma coisa nova com todo o pessoal que trabalhava lá. Peguei uma equipe boa, Rodimar, né, um pessoal bom, me dei bem com eles, né, a forma de trabalhar, e as coisas foram evoluindo assim de tal forma que também eu fui aprendendo, digamos, os ofícios da função. E foi dando certo. Foi dando certo, né? Que nem você disse, eu acho que as coisas andaram, tiveram assim, um resultado positivo, né? Tanto é que estamos aí para reiniciar de novo, um novo ano aí, que se Deus quiser que seja melhor que o ano passado.
Tomara, né, Enio? A gente sabe que qualquer secretaria tem seus desafios, tem sua importância, até pela proporção, porque a gente é acostumado muitas vezes a cuidar das coisas de casa, né, Enio? Ah, deu um problema aqui, um problema ali, a gente acaba resolvendo. Agora, quando você assume uma secretaria, você resolve problemas de um município inteiro. E a Secretaria de Obras atende não só a cidade, mas também o interior, no que diz respeito a obras que às vezes demora para ser feito e que às vezes em poucos dias se desfaz tudo o que foi feito ao longo de um ano. Como por exemplo, tu pega uma estrada do interior, tu demora um ano inteiro para deixar a estrada boa, vem aí um temporal, uma enxurrada, acaba levando todo o serviço. Então é um grande desafio. O que a comunidade pode esperar de você como secretário, Enio? Continuar esperando, porque já está como secretário.
Exato. Realmente, o nosso serviço é do interior, assim, é do interior, que eu digo, um serviço externo, né? Tanto na cidade quanto no interior. É um serviço externo, é um serviço que você faz hoje e de repente, no dia seguinte, você perde ele, né? Principalmente o interior. As estradas do interior são muito... É muita quilometragem de estrada, o nosso interior ainda é muito grande, né? Então você acaba demorando a chegar em certos pontos. É natural, você não tem como você atender tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Alguém vai, tu começa por uma, alguém vai ter que, uma outra lá que a gente não sabe qual, mas vai ser a última, né? Infelizmente. E isso é uma demanda muito grande de serviço. Nós trabalhamos aí todo esse período no interior e tenho certeza que não atingimos todos, né? Talvez não da forma, podemos até ter feito, mas não da forma que a gente gostaria, né? Levando todo o cascalhamento, levando toda uma infraestrutura melhor. Então, dessa forma, eu sei que, né, a gente tem que ter consciência do que fez. Fizemos muito, mas ainda temos bastante quilometragem de estradas aí para atingir isso aí. Muitas a gente fez e refez justamente por causa disso, né?
E daqui uns dias tem que refazer de novo.
A mesma coisa é a cidade, né? A cidade tem toda hora, tem serviço. É sempre os mesmos serviços em lugares diferentes, mas está sempre exigindo que você faça de novo, né? Então a gente está trabalhando, a gente estamos iniciando aí com a mesma vontade e com um pouquinho mais de conhecimento.
De experiência, que isso já ajuda bastante, né?
Na verdade, Rudimar, essa parte do interior que eu tô comentando agora, houve umas mudanças.
Pois é um questionamento. A Secretaria de Obras e de Agricultura passam por uma reestruturação administrativa a partir dessa nova gestão do prefeito Bonotto. O que muda na rotina e nas atribuições que são da Secretaria de Obras a partir deste ano, Enio?
Isso, Rudimar, já era uma ideia antiga do Éder. Desde quando ele era secretário lá, nós já havíamos comentado, ele já havia colocado essa ideia de fazer algumas mudanças com relação ao trabalho, às atividades das secretarias de obras e da agricultura, né? Havia já um entendimento de que a Secretaria de Obras tinha muito serviço, uma vez que tinha que atender toda a cidade e também todo o interior, a parte de estradas, né? Estradas, quando eu digo estradas, são as estradas gerais, são os acessos à propriedade, são o próprio serviço nas propriedades. Então, era uma carga bastante grande. E a gente sempre conversava, né? E o Éder sempre tinha essa ideia de que a agricultura poderia, digamos assim, absorver parte dessas atividades do interior. Com a eleição dele agora e do prefeito Gustavo, eles conversaram e entenderam que poderia ser feito essas mudanças, né? Claro, a gente vai trabalhar inicialmente, é uma experiência, né?
Tem que se adaptar, né?
Tem que se adaptar, tudo tem que se adequar agora com essas mudanças. Mas, enfim, que a Secretaria da Agricultura vai ficar com toda a parte do interior, né? Estradas, propriedades, acessos, né? A Secretaria de Obras vai dar também algum suporte no sentido de, digamos assim, cuidar de parte de bueiros, de pontes, né? A gente vai vai ajudar naquilo que puder, para que o resultado seja positivo, que a gente consiga atingir aquilo que a gente imagina que seja bom para a própria comunidade, bom para o funcionamento das secretarias e que traga os resultados melhores possíveis.
Parte da estrutura da Secretaria de Obras, como máquinas e material humano, funcionários, deixam de ser da Secretaria de Obras e passam a ser da Secretaria da Agricultura, até porque a gente sabe que a Secretaria da Agricultura tem um número de pessoal bem reduzido, né, Enio?
Exatamente. Esse pessoal, principalmente o pessoal do interior, né? Que vão continuar trabalhando nessas atividades que vão ser coordenadas pela Secretaria da Agricultura, o pessoal e as máquinas também vão, a infraestrutura toda também vai para a Secretaria da Agricultura, né? Patrolas, escavadeiras, enfim, todo o maquinário, caminhões, né? Todo aquilo que é necessário para manutenção do interior passa para a Secretaria da Agricultura. E a Secretaria de Obras, então, vai ficar mais voltada para o trabalho urbano, né, da cidade, onde a gente tem assim, já um planejamento, né, nós estamos fazendo um planejamento de execução de obras e melhorias na cidade.
Quais seriam essas principais obras e as principais atribuições da Secretaria no perímetro urbano agora, Enio?
Na verdade, é mais ou menos a mesma coisa que a gente já vinha fazendo, só com uma intensidade maior, Rodimar. A gente quer cuidar, assim, digamos, das ruas, por exemplo, né? Aquelas ruas que ainda não têm pavimentação, né? A gente quer fazer uma melhoria o máximo possível dessas ruas que ainda são chão, né? Encanamentos, redes de captação, praças, cuidado com mais carinho, digamos assim, das praças, da limpeza da cidade. Na verdade, é aquilo que a gente já...
A iluminação pública é uma responsabilidade.
Iluminação,
né,
pública. Isso aí são tudo coisas que a gente já vinha fazendo, mas a gente quer... pretende, né? Pretendemos dar uma intensidade maior para esse tipo de atendimento.
Naturalmente, acaba reduzindo com essa mudança o número de servidores vinculados à Secretaria de Obras, né? Não é mesmo, Enio?
Sim, exatamente, porque como eu falei anteriormente, muitos vão passar
para a agricultura.
Porque a agricultura, claro, ela não teria condições hoje de receber o maquinário e todos os encargos com o pessoal que tem, né? Então tem que ser melhor distribuído ou redistribuído toda essa parte aí para um funcionamento bom.
A gente sabe que existe um cronograma de obras, tanto para atendimento de qualquer secretaria que seja, tem um cronograma, uma rotina no dia a dia. Às vezes surge aquela demanda pontual, há um certo serviço em uma comunidade ou em outra. Qual é a orientação para o público agora? A partir do momento que tiver uma necessidade dessa, procura direto a Secretaria da Agricultura. Né?
Secretaria da Agricultura. Não que não possa pedir para nós também, né?
Vocês vão encaminhar.
A gente está sempre... A gente vai trabalhar, com certeza, em conjunto, digamos assim, no que se refere a uma comunicação entre as secretarias, né? Então, se precisarem de mim, precisarem da Secretaria de Obras, pode nos comunicar, né? A gente conversa com o secretário da Agricultura e encaminha a demanda, né? E as coisas vão continuar mais ou menos como a gente vinha fazendo, né? O serviço deles, eu acredito que, claro, ele vai ter um planejamento próprio, né? O secretário lá vai também aplicar as ideias dele. Mas o interior, a gente sabe como é que funciona, né? É bastante grande, sempre as equipes podem estar num local e ser necessário um deslocamento ou um atendimento em outro, e isso aí ele vai fazer, não vai ter problema nenhum.
A estrutura da Secretaria Municipal de Obras e Viação, em termos de máquinas e material humano, pessoas que trabalham, funcionários, é satisfatória? Dá para fazer um bom trabalho com a equipe que tem? Ou tem uma certa defasagem de pessoal também e de máquinas, de estrutura física, Enio?
Na verdade, assim, ó, Rudimar, a nossa, começando pela, digamos, a parte de máquinas, caminhões, isso aí, há uma necessidade, a gente conversou já com o prefeito está a par, inclusive, já com ideias aí, da gente dar uma melhorada. Né? Não que aquilo que a gente tenha não dê para fazer, a gente vai fazendo, como a gente estava fazendo, mas nós temos uma certa deficiência. Né? Vamos fazer essa melhorada. E de pessoal também, a gente tem três equipes de trabalho, né? Temos alguns contratados que são da cooperativa, são cooperativados, mas enfim, aquilo que a gente tem dá para a gente ir fazendo, mas, que nem diz o caso, quanto mais melhor, né?
Claro, com certeza. Quanto mais foice, mais roçado, né?
É exatamente o que eu ia dizer, eu sempre tenho
esse ditado aí.
Ditado, né? Quanto mais foice, mais roçado. Então, se a gente puder incrementar, melhor.
Com certeza. Enio, a gente sabe que a iluminação pública, que é uma responsabilidade da Secretaria de Obras, tem essa situação que você só sabe do problema durante a noite, porque durante o dia você não vai saber se a lâmpada está queimada ou está escuro ou não está. E muitas vezes fica um pouco difícil. Vocês têm uma equipe que faz um acompanhamento durante a noite para ver o problema, ou a comunidade pode informar ou deve informar um determinado problema no que diz respeito à iluminação pública? Nós temos aqui a Virgínia Santos, ela que coloca essa questão de em algumas ruas onde tem pontos escuros que acaba se tornando um risco e seria interessante se manter em dia essa situação. Qual é a orientação ou como é que é o andamento do trabalho relacionado a isso, Enio?
Rodimar, assim, ó, esse ano que passou nós tivemos uma dificuldade bastante grande. Você sabe, a população sabe, né? Nós tivemos assim, uma intensidade muito grande de principalmente de lâmpadas queimadas, né? Que é o que vem essa parte mais necessária, digamos assim. A nossa equipe, a gente vai recebendo os pedidos. A comunidade, normalmente eles nos ligam, né? Eles nos ligam e a gente sempre pede, quando a pessoa vai informar, Rodimar, que eles nos deem não que eles vão lá e não achem, né?
Sim.
Até se localiza. Mas nos favorece muito se a pessoa nos informar exatamente. Por exemplo, o poste tal na rua tal, em frente à casa número tal.
Isso ajuda bastante.
Isso ajuda bastante, porque daí a pessoa já vai...
O ponto de referência é tudo, né?
O ponto de referência. A pessoa
já vai direto no problema.
Vai direto no problema e resolve o problema. Então, assim, Rudimar, a gente pede que as pessoas nos informem, né? A cidade é relativamente grande, você não tem como você, e como você mesmo colocou ali, esse problema a gente verifica ele mais durante a noite. É. Né? Então, é claro que se a comunidade nos auxiliar, nos informar, fica muito mais fácil da gente fazer o atendimento. Porém, essa mesma equipe que trabalha durante o dia e faz as recolocações necessárias, a gente faz também à noite, algumas vistorias, digamos assim, a gente sai por bairro, né? Vamos no bairro tal, no bairro Gaúcho, um exemplo, né? Aí a gente faz uma ronda durante a noite, anota os pontos e vai atendendo. Mas é claro que daí, como são bastante, a gente demora a fazer todo esse círculo, né? Se a população nos ajudar, é muito melhor, se torna bem mais viável e mais rápido o atendimento. Claro que às vezes demora o atendimento, porque a gente tem, Rodimar, nós temos assim muito pedido, né? E a gente vai atendendo conforme esses pedidos vão.
Por ordem de chegada, né?
Por ordem de chegada. Então, a pessoa me avisou hoje, aí amanhã, pô, mas eu avisei ontem e não vieram. às vezes não é bem assim, não é não vieram. A gente vai atendendo por ordem de chegada ali e, claro, vai chegar o dele e a gente vai atender também.
Muito bem. O ano está começando, estamos na primeira semana de 2021. Como é que está o andamento das obras? Algumas frentes de trabalho em andamento, já normalizando aí, voltando a uma rotina? Enio, como é que está a situação?
Rodimar, agora nesse período de final de ano, aí, dezembro e janeiro, ele se torna um pouquinho mais complicado na nossa secretaria, porque o nosso pessoal também tem tempo de férias e uns estão, né, saem uns dias. Então a gente fez um planejamento de enquanto uns saem, permanecem outros, e aí quando aqueles voltam, saem aqueles. Então, nesses dois meses aí, um período assim, nós temos um pouco mais de dificuldade.
Que é normal em qualquer lugar, que é, né? Normal. Em qualquer empresa.
É, exatamente. Todo mundo,
né? Todo mundo pega férias, janeiro e fevereiro. Todo mundo
trabalha e todo mundo sabe que isso aí é normal que ocorra. Mesmo assim, a gente tem as equipes de trabalho, né? E a gente está atendendo principalmente esses trabalhos mais emergenciais. Que esses trabalhos mais emergenciais que eu me refiro são principalmente a questão de esgotos, né? Isso aí, né?
Tem dado muito problema de esgoto, Enio?
Tem dado. Sempre dá, sempre tem. Então, porque o problema do esgoto não é só o problema do esgoto. Você deu o problema do esgoto, você tem que desmanchar a calçada,
a rua. Às vezes é um buraco que fica ali uma semana ou mais para consertar o problema.
Para consertar normalmente é mais de uma semana, Rosmar. Porque se você abrir, cavoca, aí você recoloca aquela terra. Se você colocar o calçamento logo em seguida de volta ali, ele vai fazer um valo, ele vai baixar, vai afundar, né?
É verdade.
Tu tem que dar um tempo para a terra socar, para a terra firmar, para você recolocar o calçamento. Eu tenho de vários pontos para fazer isso aí, né? E eu sei que as pessoas reclamam e têm razão, né? Mas a gente também tem que ter esse período aí, é normal.
É normal.
Não temos como fazer diferente, senão nós vamos fazer hoje e desmanchar amanhã
de novo. Fazer de novo, né? É serviço dobrado.
E é serviço dobrado, é despesa, as coisas não vão sair e ficar como a gente gostaria que ficasse.
O ouvinte fez uma observação bem interessante. Tem outra questão relacionada à iluminação pública, que são aquelas lâmpadas que não desligam durante o dia, que ficam ligadas também durante o dia. Se alguém perceber algum problema, avisar, né, Enio?
Exatamente. Essas lâmpadas, elas devem serem também observadas e também avisadas para que alguma coisa de errado está acontecendo.
Está acontecendo.
Né? Ela não é o normal ela ficar ligada durante o dia, né? Então, se tiver esse problema, também pode nos avisar, né? Avisar o ponto que a gente manda olhar.
Um ouvinte aqui mandou, deixa eu ver quem que é o ouvinte, ver se aparece o nome aqui, que veio pelo WhatsApp, Osmar Terres. Ele mandou o seguinte: loteamento Monte Belo. Há um buraco enorme de 2 metros por 4 na rua Pedro Guest. Foi falado com a Secretaria de Obras, dizem que é com a empresa que fez o loteamento. A empresa diz que é problema da prefeitura. Já há 6 meses. Tem conhecimento dessa situação, Enio?
Tenho conhecimento, fomos nós que abrimos a parte do calçamento, Rodimar. É bem interessante essa tua colocação aí, porque eu tive até há poucos dias eu tive lá no local. De novo, o que aconteceu? Eles fizeram uma rede de captação fluvial, certo? Essa rede de captação é para a água da chuva, a água que escorre. Ela não é para ser ligado a rede de esgoto nela, né? Deu um problema nessa rede lá, a gente foi lá, abriu, e nós constatamos que essa rede pluvial, ela está totalmente trancada. Ela entupiu com o pedrisco do calçamento, tá? Ela entupiu com o pedrisco do calçamento que foi feito pela empreiteira. Então, cabe à empreiteira corrigir. Esse problema. Tá? Eu conversei com a Secretaria do Planejamento, que é a responsável pela empreiteira, né? E eles já notificaram a empresa. A empresa vai ter que dar uma resposta, vai ter que ou consertar, ou enfim, alguma coisa eles têm que fazerem, né? Essa parte... Então, cabe a eles fazerem essa parte aí, porque o período ainda está vigente né, de responsabilidade da empresa. Se fosse já há mais anos, digamos assim, né, que tivesse um período já maior, que já tivesse passado esse período, porque a empresa faz e ela fica responsável por um certo período.
Já foi notificada a empresa, né, para consertar.
Ela já foi notificada para consertar. A parte do recalçamento até a gente pode fazer. Podemos fazer, nós abrimos, fazemos. Mas eles têm que primeiro fazerem a limpeza da rede.
Da rede, para depois consertar. Uma moradora do bairro Boa Vista ligou na rua Sebastião Rosa, número 10, na rua do bairro Boa Vista, não tem lâmpada, é uma escuridão total essa rua. Então já estamos passando aqui a informação para o secretário. E uma outra ouvinte está dizendo o seguinte: uma lâmpada acesa e um poste em frente ao Detran o dia todo já há alguns dias. Então são alguns problemas que o pessoal vai constatando e vai nos informando. Enio, nós queremos agradecer aqui a tua presença, a tua disponibilidade de vir até aqui, desejamos um bom trabalho e estamos sempre à disposição na parceria para levar informações para os nossos ouvintes sobre o trabalho da Secretaria de Obras e que seja um ano aí bem produtivo.
Rodimar, da mesma forma, nós também estamos à disposição, né, sempre que for necessário, ou que entender necessário da gente fazer algumas colocações sobre o nosso serviço, estamos à disposição, né? Gostaria também de agradecer o convite, né? E desejar a você, tua família e todos os ouvintes, né, um feliz ano novo, que esse ano seja um ano mais tranquilo, né? Porque o ano, eu sempre digo que o ano passado a gente também não pode só reclamar, a gente tem que agradecer, né? Graças a Deus estamos aqui, estamos bem de saúde.
Verdade,
né?
Verdade.
Mas que seja assim mais tranquilo também, talvez não só menos preocupante, né? Que seja menos preocupante, porque foi um ano bom, não aconteceu nada, mas a preocupação existiu.
Existiu,
então,
bastante.
Então, quem sabe esse ano seja mais tranquilo, que a gente possa cada um desempenhar suas atividades da melhor forma e chegar a mais um ano de realizações.
Com certeza. Está aí ouvindo essa participação do Enio Meribe Machado, secretário municipal de Obras e Viação do município de Lagoa Vermelha. Já posso anunciar que amanhã, pela manhã, vai estar conosco Enio Vargas. O Enio Vargas vai assumir a Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação. É o novo secretário entrando na equipe de governo do prefeito Gustavo Bonotto e o vice Éder Piardi, que foi anunciado já semana passada. Vai assumir a secretaria na segunda-feira da semana que vem. E amanhã, Enio Vargas vai estar conosco na programação da tua rádio. 11h34, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Maverick Multimarcas está em novo endereço para melhor atender seus clientes. Com um espaço muito mais amplo e bem localizado, onde você encontra carros de procedência com o menor preço e a melhor negociação. Avenida Presidente Vargas, 3380, próximo aos Bombeiros.
Berce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
A SS Pneus traz para você, amigo cliente, uma mega promoção para este mês de dezembro. Na compra de 4 pneus novos, você ganha o balanceamento, válvulas e a geometria. Na compra de 2 pneus, você ganha o balanceamento, as válvulas e 50% do valor da geometria. Passe